Magazine Economias, desta sexta-feira falamos do clube de futebol da Juventus, que perdeu esta sexta-feira 10% na Bolsa de Milão, numa altura em que cresce o mal-estar à volta de Cristiano Ronaldo, acusado de violação nos Estados Unidos. A marca norte-americana Nike mostrou-se preocupada com as acusações ao CR7 e disse continuar a acompanhar a situação de perto. Para João Pedro Ferreira, investigador na Universidade de Rutgers, em New Jersey, os clubes de futebol transformaram-se em instituições financeiras e, como qualquer instituição financeira, dependem da estrutura económica e os jogadores de futebol são máquinas para gerir receitas.
Este fenómeno todo, deste acontecimento que gerou com o Cristiano Ronaldo, basicamente tem, obviamente, um primeiro impacto que se prende com a empresa Juventus. Portanto, hoje as equipas de futebol são empresas até de natureza muito complexa, porque investem em produtos muito diversificados. Muitas vezes a marca é, do ponto de vista financeiro, uma coisa que é valorizada à parte da própria empresa, à parte do próprio clube. Há a parte que os sócios podem controlar em muitas situações e há a parte que já é controlada por ativos financeiros, no caso português, as chamadas SAD. Portanto, hoje os clubes de futebol transformaram-se, e ainda mais aqueles de topo da Europa, em autênticas instituições financeiras de natureza muito complexa e diversificada. E como qualquer instituição financeira, basicamente aquilo que são os seus ganhos vão depender da sua estrutura económica. E os jogadores de futebol, no caso, funcionam quase como máquinas de uma empresa que produz peças ou de automóvel ou outra coisa qualquer. Eles são as máquinas que geram as receitas. E, portanto, o que aconteceu a Cristiano Ronaldo foi que, quando foi contratado para a Juventus por 100 milhões de euros, rapidamente percebeu, seja pelo volume de camisolas que vendeu, seja pelo impacto mediático que teve, que tinha sido um negócio que tinha contribuído amplamente para, basicamente, a Juventus ganhar, do ponto de vista financeiro, nem que seja em termos da perspectiva, da projeção de marca, etc, etc. E nesse momento a Juventus subiu na bolsa. Basicamente houve uma crença e uma convicção por parte dos investidores que o investimento de 100 milhões ia trazer um retorno. Porque, reparem, se a Juventus tivesse investido 100 milhões e o retorno fosse 100 milhões, não havia razão nenhuma para, do ponto de vista financeiro, a empresa se valorizar. Estava a ter mais custos, estava a ter mais receitas, mas, de facto, o que aconteceu foi uma convicção dos investidores em que Cristiano Ronaldo trazia um retorno maior, e sustentado por vários números e por vários indicadores que na altura foram tornados públicos. O que aconteceu agora com este episódio, que envolve a suposta e alegada violação de Cristiano Ronaldo a uma modelo americana, é que basicamente temos o caso de uma máquina que agora está em risco de poder não valer afinal aquilo que valia.
É esse o maior risco que a empresa Juventus corre neste momento?
Sim, ou seja, basicamente, Ronaldo, os 100 milhões que se pagam por Ronaldo, não é por ele jogar à bola, é por ele ter a visibilidade que tem, é por ele ter os patrocinadores que tem, é por basicamente ele trazer um conjunto de adeptos. E neste momento, basicamente, o que pode acontecer é que, independentemente da forma como Cristiano Ronaldo joga a bola, ou marca golos, ou faça as melhores exibições da sua vida, basicamente a sua imagem está arriscada. E a imagem é uma componente importante do valor, se quisermos, da máquina Cristiano Ronaldo. E, portanto, desse ponto de vista, há pelo menos aqui um risco maior que está agora associado a Cristiano Ronaldo. E, portanto, quando há um risco também, isso reflete no comportamento dos investidores. Se não há a certeza que as coisas possam correr da forma como era esperada, quanto maior o risco, maior a retração para suportar esse investimento. E, portanto, neste momento eu creio que ainda é isso que estamos a falar. Obviamente que uma condenação ou um aprofundamento do caso vai ainda piorar mais as coisas do ponto de vista daquilo que é a empresa Juventus. Por outro lado, se o caso ficar resolvido e for esquecido, poderá voltar à normalidade e podemos assistir a uma recuperação, provavelmente destes 5%, no prazo não de um dia, mas de várias semanas, por parte das Juventus. Tudo isso dependerá um bocadinho, mas está a ser jogado isso quando se está a falar deste caso.
A Nike manifestou-se profundamente preocupada, diz que vai continuar a acompanhar de perto a situação. Como é que se posicionam neste caso os patrocinadores de Cristiano Ronaldo? Também têm algo a perder?
Tem obviamente algo a perder, porque estão sustentados na imagem de um jogador de futebol que agora, adicionalmente, é confrontado com aspectos que nada têm a ver com o mundo do futebol, mas que podem, de alguma forma, beliscar a sua imagem. E, portanto, a partir daí, os próprios investidores, os próprios patrocinadores, passam a pensar melhor como é que suportam esse tipo de apoio. Isto já aconteceu noutros casos. Já houve casos, o caso de Tiger Woods, outros casos em que esportistas tornando-se mediáticos, sendo suportados por grandes marcas, a partir do momento que aconteceu um problema deste género, basicamente acabaram por os patrocinadores retirarem o seu apoio por não considerarem que isso lhes estava a fazer bem à imagem. Também tivemos um caso semelhante agora, com vários patrocinadores a tomarem posição. Foi o caso do Sporting Clube de Portugal, depois do ataque à Academia de Alcochete, onde vários investidores não continuaram a trabalhar com o presidente Bruno Carvalho. Portanto, há vários casos destes, e como marca, as pessoas não querem estar associadas a algo que pode ser negativo, ou tem o risco de ser negativo.
Era João Pedro Ferreira, investigador português na Universidade de Rutgers, em New Jersey, que nos explicava o porquê da Juventus ter perdido esta sexta-feira 10% na Bolsa de Milão.